Por gentileza, apresente-se. O que, que nós estamos fazendo, aonde e suas considerações, por gentileza.
Vamos lá. Eu sou Ana Pita, né? Morei em São Paulo 30 anos. Fui professora aqui da Medicina Preventiva da USP, mas atualmente eu estou na Bahia, porque eu sou soteropolitana. Então, estou na Universidade Católica, num programa de políticas sociais e cidadania, trabalhando com as questões de saúde e saúde mental e álcool e drogas em especial. Mas sou também vice-presidente da APRASM, da Associação Brasileira de Saúde Mental. Mas eu acho que a sua pergunta não é a pergunta do que eu sou, é do que eu vim fazer aqui. Então, atendendo a um convite extremamente gentil, né, da Sônia e a Sônia Barros, as pessoas, eu vim aqui com a esperança de encontrar pessoas e poder justo criar esse campo dialógico que foi criado. Porque a democracia é alegre, bonita e diversa, né? A diversidade, a gente terminou não aproveitando muito isso, né? Nós estamos, quando eu falei ontem a palavra racista, toda vez que eu falo as pessoas se aborrecem, mas a rigor é isso, a gente é meio intolerante para o que é diferente, a gente tem maiores dificuldades de compartilhar coisas que não são exatamente as que a gente está habituado a fazer. É um evento que eu acho tecnicamente e academicamente bom, muito bom. Discutiu-se coisas interessantes. Mas eu acho que, para além disso, o mais importante foram os encontros ético-políticos e afetivos, sobretudo, que pudemos estabelecer num momento em que nós estamos tão exaustos, tão cansados, tão esfacelados, tão fragmentados, né? E a gente precisa construir junto alguma coisa. Hoje você falava isso, né? Temos de estar juntos, temos de criar. Então, esses congressos, de modo geral, têm problema de método. Olha quanta gente aqui, como é que a gente vai criar uma possibilidade de troca singular, onde todo mundo fale, converse. É um grande desejo, mas é uma grande dificuldade também, né? Então, eu estou saindo, não vou ficar até amanhã, mas estou saindo bastante alegre com o que eu pude ver e com o que eu pude estar trazendo e conversando com vocês. Embora isso, eu fiz uma apresentação de várias coisas que eu não pude tocar, não é? Mas pude também falar de coisas que eu não tinha previsto na minha apresentação e que me pareceu tocar o coração das pessoas naquele momento, não é? Você fez isso com muita proficiência. Você é um homem de teatro, é isso? Eu vou inverter a entrevista, tá vendo?
Sim, yeah.
Só pode haver produção de energias favoráveis se houver troca. Se eu ficar aqui falando, eu vou fazer um comício. E você vai terminar me chamando de chata, uma baiana chata, prescritiva. Não é? Então, tem essa experiência também. Eu estou indo para São Luís do Maranhão, onde eu também trabalho num programa de pós-graduação. O Nordeste está muito isolado de todas essas conversas, mas ao mesmo tempo é instigante. Então, hoje, quando eu reclamei do negócio da tortura, é porque eu não, como pesquisadora e como militante, desejante de que as redes territoriais se articulem e cresçam, eu não iria discutir ou conversar ou olhar a questão da tortura em CAPS. Porque eu já acompanhei o Juqueri, sim, ali é tortura. O meu, o Juliano Moreira, ali é tortura. Agora, os CAPS, eu vejo as pessoas com salários atrasadíssimos, se cotizando para comprar comida, fazendo torneios, aquilo que eu falei, eram CAPS AD, Davi Capistrano, na Paraíba, João Pessoa. Então, fizeram o negócio de um jogo dos azuis contra os vermelhos, muitas pessoas, moradores de rua, e aí eles compraram as camisetas e com o dinheiro deles, porque o Estado não tem flexibilidade para comprar essas coisinhas que são meio fora de padrão, né? Então, e aí me botaram para ser juíza, provavelmente uma juíza quase corrupta, né? Eu não entendo muito bem o que é negócio, lá botou a bola no lugar, lá está tudo bem. Mas o que é que havia ali? Uma grande alegria de trabalhadores dizer, eu sou uma defensora dos trabalhadores de saúde mental, eu considero muito a psicodinâmica do trabalho, a psicopolítica desses lugares, não é? Então, por isso, eu vi esse encontro aqui como uma renovação de esperança. E vê-lo falando, eu trabalhei até no ano passado, é que eu tive um problema ali na perna, na rua, com os meninos usuários de crack, num consultório de rua do Centro Histórico de Salvador. E trabalhei depois com a mudança, trabalhei com pessoas adultas também. E tive a possibilidade de orientar a Fabiana Almeida, que é uma defensora pública do Pop Rua. Ela tem um programa legal e um programa que não exige ninguém que fique embaixo de teto, não tem expectativa com relação às pessoas e cria um espaço de liberdade, de trabalho conjunto. Aprendi muito essa temporada que passei lá, 8 anos. Provavelmente aprendi mais do que pude ajudar aquelas pessoas. Porque aí vem um negócio da medicina. O que é que as pessoas queriam? Que eu prescrevesse Aldol para os meninos. E talvez fosse a pior tirania, a pior maldade que eu pudesse fazer. Porque uma coisa é você usar um crack que lhe deixa meio antenado. Outra coisa é usar Aldol que lhe deixa chumbado no meio da calçada. E as pessoas, objeto e vítima de qualquer maldade. Então, foi um aprendizado difícil. Porque também eu senti que meus colegas são legais, não são pessoas ruins, não. Mas a expectativa deles é que eu prescrevesse alguma coisa para substituir o crack, a maconha, por Aldol, por não sei o que lá, aqueles remédios todos que eles... Né? E eu não vejo realmente uma grande distinção entre drogas lícitas e drogas ilícitas se usadas com a mesma intenção. Tá bom? Mas eu acho que a gente tem de ir embora.
Sim,
que não vão nos botar para fora.
É.
Mas foi um prazer muito grande. Eu espero que você continue amanhã, viu? E a próxima vez, se a gente tiver chance de se encontrar, você me conta se foi legal ou não. Hoje à tarde foi legal.
Foi muito bom.
É,
com certeza, Ana Pita. Obrigado.
Boa sorte, viu?
Para nós.
Ana, posso te perguntar para você? É utopia?
Olha, a utopia é uma fonte necessária à vida. Eu não gosto tanto, a introdução do meu livro, eu falo isso. A palavra reabilitação é péssima. Porque voltar atrás, né? Habilitar é também uma coisa complicada. Até porque as pessoas, às vezes, não tiveram habilitação nenhuma. Por que eu vou agora reabilitá-las, né? Então, mas o que eu acho legal nessa proposta? Eu entrei para a reabilitação psicossocial, a associação, né, de reabilitação psicossocial, quando Benedetto era o presidente, o grande presidente lá. E quando podemos dizer que a gente iria perseguir as melhores chances de sobrevida digna para pessoas em desvantagem social, por questões de transtornos ou álcool e drogas, eu achei que isso era uma boa proposta. Depois eu fui dar uma olhada, todos os meus companheiros da rede de alternativas à psiquiatria estavam na fundação da Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial. Utopia, para mim, não é uma coisa, é uma coisa indispensável à vida. Eu não vejo utopia como um problema, não. Eu vejo o problema como uma eterna solução. De você procurar, não é, fazer coisas que têm sentido à vida, não fique repetindo cinzeirinhos pintados. Você, eu acho que não viveu isso, não, não é? Mas tinha isso. Ia nas feiras, comprava aquele cinzeirinho de gesso, aí pintava de vermelho. Mas aí, como só tinha um pincel, né, porque o negócio é pobre, aí passava no preto, aí ficava aquele negócio vermelho, preto, feio que de dar dor. Mas aí fazia um bazar, aí a gente não podia dizer que estava feio, porque, não é? E, no entanto, o louco é louco, mas não é burro. Não é que se avalia aquilo dizendo que está bem. Então, eu queria estar falando para você que a utopia é que nos leva adiante, que nos faz o caminho e... Aliás, você já leu a Utopia?
Thomas More.
Deixa eu dar um beijo em você, sabe? Porque eu vou viajar.
Também.
Mas disso,
você vai querer não, eu não sei.
Olha, a gente tá no aprimoramento do Café de Itapema.
Aqui.
Então.
Oh, que saudade.